Hi everybody, this is Nev from Alcest, and you are listening to Groundcast.
Você está ouvindo Groundcast.
Saudações a todos, eu sou o Fábio Melo e estamos com mais um programa do Groundcast, ou podcast se preferirem, enfim. Entrevistamos o Nash do Alces em uma ocasião bacana, ele explicou sobre as influências dele, sobre música e tudo mais. Então eu vou começar falando sobre a entrevista. E eu gostaria que vocês prestem atenção, não vai ser uma tradução 100%, eu vou falar o que ele disse, resumir algumas coisas e espero que vocês gostem. Também vou disponibilizar o arquivo original da entrevista para que quem tiver conhecimento de inglês possa conferir as respostas na íntegra. Eu perguntei pra ele como que ele começou a carreira dele como músico.
As a musician, I started making piano, you know, when I was a child. I took some lessons, maybe 2 or 3 years. And then I discovered rock and metal at the age of maybe 11 or 12. I started guitar at 13, and I discovered black metal, and I created Alcest in 2000 or 1999-2000. I immediately composed some songs. You know, I was very inspired by Norwegian black metal, and I recorded my first demo. And from this demo, the style of Alcest totally changed, and it became what it is now, you know, this kind of very magical, ethereal music, speaking about another dimension.
Então, ele disse que começou a tocar desde criança. Com 12 anos ele pegou uma guitarra. Com 13 anos tomou algumas aulas, foi apresentado ao metal, ao rock em geral. Foi aí que ele conheceu o black metal. E que a partir daí ele montou o Alcest entre 99 e 2000. E desde então ele vem tocando e incorporando inclusive algumas influências de música mais sombria. E também foi incorporando algumas sonoridades mais próximas do Ethereal, como vocês podem ver no trabalho mais recente. Aí eu comentei com o Nej que toda vez que eu escuto um disco do Alcest, eu percebo que tem um pouco, um leve toque de Ethereal, e eu falei também que muitas boas bandas vêm da França, e ele me respondeu sobre como que é a cena francesa para esse tipo de som.
Yeah, that's true, you know, I think the dark and metal scene in France nowadays is very respected and very good. All the bands in France are quite rich. They all have their own universe and concept. I think we can say we have a very good metal and dark alternative scene in France. It's pretty fine. Yeah.
Bem. Ele disse que as bandas das cenas alternativas, cena dark, metal, na França são muito respeitadas. Algumas são bastante ricas ou possuem conceitos muito interessantes. E que, no geral, é uma cena que é bem respeitada. Sobretudo, ele é bem enfático quando ele vai dizer sobretudo das cenas dark, metal, alternativa e etc.
Então, aí eu perguntei pra ele de onde que veio a ideia de juntar um tipo de sonoridade que remete a bandas como Chapter House, como Art Formation e Slowdive, e de onde que ele pensou em misturar dois estilos como o shoegaze e o black metal, que estão bastante distantes entre si.
Sei.
Yeah, that's very special. I never pretended to mix two genres of music. It's the reviews and the media that said, okay, this guy is mixing black metal with post shoegaze, blah blah blah. But I never pretended to mix this kind of music, because when I started Alfest with Le Secret and Souvenir de Notre Monde, I didn't know anything about shoegaze or post-rock, and then I have read some reviews, and it was written, Alcest sound like shoegaze and slowdive, and I was like, what the fuck, I don't know these bands, what is this, and I discovered shoegaze much later, actually, so I never pretended to mix rock and black metal, you know, I was listening to only dark wave stuff like Dead Candence or folky stuff, but I didn't know anything about this post indie stuff.
Então, ele disse que nunca teve a pretensão de misturar black metal com shoegaze, com post-rock e tudo isso que as rádios rotularam. Que inclusive, ele, quando fez o Alcest, ele não conhecia o que era o shoegaze. Ficou sabendo que compararam algumas músicas dele com o Slowdive. E depois dessa comparação, depois que ele leu algumas comparações e algumas críticas a respeito, falando do post-rock, do shoegaze, ele começou a se interessar por esse estilo. Que na verdade, o que influenciou mais o Alcest, que ele ouvia mais, era Dark Wave, como Dead Candence, e isso que acabou influenciando mais a banda do que propriamente o post-rock e o shoegaze mais tradicionais. Então eu questionei ele e disse qual era a música que ele tinha gostado mais de produzir no disco novo Le Voyage de l'Âme.
The new album, I don't know, I think the new album is very coherent and very dense, you know, all the songs were fine to record, you know, I don't know, maybe the second one was very good to record and to produce, because it has many layers, many different kind of sounds and chin guitars, you know, a lot of dynamics in the sound. So I guess it's the second one.
Então, ele disse que, na verdade, é muito difícil dizer que se tiver uma música mais ou menos que tenha gostado mais. Fica muito difícil porque cada música foi uma experiência diferente, cada gravação foi uma gravação. Então, para ele é muito difícil, porque cada música é única. Quais, então, são as suas influências como músico?
I think it's my... With Alcest, I am composing about, you know, this experience I had when I was a child, you know. I was having very strange visions about a place that is not the place we know here. It was kind of heaven. And I had very strong visions that I never could explain, you know. It's beyond words, it's beyond any explanation. And this is giving me endless inspiration, these images of very magical landscapes, and yeah, it's like, I don't know, I am inspired by esoteric things, you know, faith, the possibility of existence of higher force, you know, maybe immortality of human soul, life after life, things like this, you know.
Ele disse que se inspira muito em fantasia, em personagens de fantasia, em visões que ele tem sobre o céu, quando ele olha para cima para o céu, e com sonhos, lugares mágicos que ele começa a imaginar, e que toda a inspiração do Alceste vem a partir daí. E ele não tem assim, uma explicação, não tem como explicar exatamente de onde que vem essa influência, mas vem uma influência dos sonhos, das visões, do que ele sente e tudo mais. Então eu perguntei se existiu algum conceito, qual que era o conceito por trás do Écart de Lune, se tinha alguma ligação com as músicas que eram divididas em duas partes.
Yeah, of course, you know, when I am making a CD, the cover art is supposed to be the visual side of the music, so it's totally linked, it's the same, you know. And for the second album, Écart de Lune, I was very inspired by the sea at night. You know, I love the sea, I love the energy of the sea. I think it's very calming, very magical, and I was in a pretty dark period of my life. I was not feeling very good, and I imagined a story about a man deciding to leave the real world, to go into the abyss, where everything is so dark and so silent. It's kind of escape, and that's what we see on the cover, and you know, with the protective water spirit, kind of mermaid, you know, and yeah, it's kind of escape from reality in a darker side than what I did on the first album or on the last album.
A ligação que tem entre a capa do Écart de Lune com as músicas é que ele estava muito inspirado, o Nagy estava muito inspirado, e por causa disso ele começou a compor uma música olhando para o mar da noite, porque ele gosta muito do mar. Então a capa, ela é uma representação visual da música, que vai falar sobre um homem que quer escapar da realidade rumo ao abismo, rumo ao lado mais negro do ser humano. Qual a importância da literatura na sua música, uma vez que você já musicou até mesmo um poema do Charles Baudelaire, o poema Elevação?
Yeah, of course. Yeah. I don't know. I was reading some poetry when I was a teenager, you know, so Baudelaire, I love his poems so much, and other writers like Verlaine, stuff like this, and of course it gave me a lot of inspiration for my own lyrics, but not so much for the subjects, more for the way of writing, even if of course I am much less talented, of course, but it always was very important. The lyrics, everything is important anyway in Alceste, you know, the music, the lyrics, and the visuals. It's like a whole, you know, complete form of art. It's not only music.
Então, ele disse que a literatura é muito importante porque dá inspiração para ele, ele gosta muito das visões, das palavras, ajuda a compor as letras, mas não somente a literatura. Ele gosta muito de poetas, como o próprio Baudelaire, ele é um poeta que ele gosta muito, gosta das visões que ele tem, mas para ele é importante tudo, tudo para ele é importante para compor a música, e a literatura é só uma delas. E você, tem algum autor favorito, algum escritor, algum poeta?
Yeah, of course. I don't know. These two ones I said you in poetry, I love them. So, Baudelaire, Verlaine. I love the Belgium poet Van Lerberg. It's called. I used lyrics on the last album on the song "Nous sommes les modes." And I don't know. I have read a great book recently called "Life After Life" of Raymond Moody. But it's not poetry, it's more like esoteric literature, and I think that's all.
Ele coloca que ele gosta de muitos autores, e para nós, os principais nomes são Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Gosta muito de algumas letras de alguns compositores. Por que as letras são em francês?
Because I feel comfortable writing in French, and if someone wants to understand the lyrics, I mean, it's very easy to find translations on internet. So, you know, it's good for me, you know, to sing in French. It's my own language, it's my mother language, and so many bands are writing in English. I don't see a reason for me to write in English, you know, but as I said, if someone really wants to understand the lyrics, yeah, it's very easy to find translation. And it sounds better for access the French vocals, I think.
Ele disse que ele coloca em francês, primeiro porque é mais fácil dele escrever, mais fácil dele entender o que está se colocando nas letras, e também porque já tem tantas bandas que cantam em inglês que não há razão do porquê o Alcest fazer letras em inglês também. Você sofre algum tipo de preconceito por cantar em francês?
How to say? For a French person, if you sing in French, it may sound very strange to the ear, you know? Because it's like, for us French, if you sing in French, it's direct. There is no barrier, you know, no distance. It's immediate understanding, and yeah, many French people don't like when a song is in French, because it sounds too French.
It's so strange. Yeah. It's so strange to me hearing it. Because, yeah, for example, in Brazil, many people like Alcest because you sing in French. And for me, for example, it's easier to understand your lyrics in French, because the similarity in some part with the Portuguese.
Yeah, it's quite close, yeah. It's the same roots, you know, the same Latin roots. Of course, it's easy to understand. Yeah.
Bem, ele disse que não há barreiras. O cantar em francês, teoricamente, deveria ser mais assimilável. Mas, no entanto, o pessoal na França acha muito esquisito quem canta em francês. Então, ele sofre um pouco de preconceito por cantar em francês, porque, segundo o que ele diz, parece tão francês, parece muito francês. E eu também indaguei, porque aqui no Brasil muita gente gosta do Alcest justamente por eles cantarem em francês, não, ele cantar em francês, aliás, e não em inglês. Ele falou que é uma coisa legal, tem uma similaridade entre as duas línguas e torna mais fácil de entender. Há planos de colocar outros poemas em suas músicas ou de musicar outros poemas?
Not yet, because I have I don't know. I think there is not so many poems I could use for Alcest, because Alcest is very special, you know. I couldn't use a poem that is speaking about Paris, or, you know, it's I am not sure to use Baudelaire poem, maybe from other writers, yeah, in the future.
Então, segundo Naj, ele poderia usar outro poema, sim, claro, porque os poemas são especiais, são interessantes. Ele vê que não há nenhum problema, ele acredita que provavelmente vai usar outros poemas, seja do Baudelaire, seja de outros escritores, que para ele é uma fonte muito legal de ideias, de inspiração. No ano passado, você gravou um disco em conjunto com o Le Discret. Qual que é o seu relacionamento com o grupo?
Since we are little kids, since the school, you know. And we grew up together, we discovered music together, and we have a very similar sensibility when it comes to my music or when it comes to paintings, visual arts, you know. Yeah, it's a very good friend of mine, and I know him very, very well, and he's working for my artworks, as you know it. And I am very happy, you know, because we are going to make a tour together in February. And yeah, it's a very close relationship between Alceste and Lady.
Ele disse que o pessoal do Let's Cray cresceu com ele, descobriram músicas juntos, tem o mesmo tipo de sensibilidade que ele tem para as coisas. Então que foi muito interessante, ele tem um relacionamento muito bom com o grupo. Eles dispõem do mesmo tipo de visão para a música, e que produzir algo com eles foi algo muito bom, muito legal. Inclusive o artwork deles é muito parecido. Então eles são bandas muito próximas entre si e são grandes amigos. Você tem feito muitos concertos com o Alceste?
Yeah, you know, the band exists since more than 10 years, but we started making shows just 2 years ago. And in 2 years we made 100 shows or even more. So yeah, it's quite a lot. And we traveled in the whole world for playing, and we had a lot of chance to work with a very good agent that is booking shows all over the world. And I really hope we'll play in Brazil, by the way.
Ele disse que em 2 anos de Alceste, eles fizeram cerca de 100 shows ao redor do mundo, que teve uma repercussão muito boa, que eles têm viajado bastante, e que ele gostaria, ele, o Nej, de fazer um show no Brasil. O que você pensa da cena metal na Europa hoje?
In Europe, I don't listen to metal so much. No. I don't think anything. Honestly.
Ele disse que não pensa nada, ele não liga pra cena metal na Europa. Você conhece alguma banda do Brasil?
Brazilian bands. I know. I hope I don't get wrong. Is Sarcofago from Brazil? No.
Any kind of genre.
Yeah, but I don't know. Sepultura is from Brazil, of course. Yeah, yeah, yeah. You know, I just know Sepultura, Crazion, I think. This one, and yeah, just very old school death metal bands, I think. I don't know many black metal bands, but maybe you can tell me some names.
Falou que conhece algumas poucas bandas. Ele conhece Sepultura, conhece o Crazion, algumas bandas que talvez sejam mais underground, de black ou death metal, mas ele não conhece muitas bandas, ou não conhece muitos grupos daqui do Brasil. O que você pensa a respeito da distribuição ilegal de MP3?
I think I am almost 100% against, I think. Because, you know, we are in a period that music is listened the same way that people eat to McDonald's. You know, it's like fast food music. And I think it's due to easy downloadings in MP3, because nowadays you can have all the albums you want through internet. You don't have to pay for it. So you don't make a lot of attention to the music. You just listen to it once, and if at the first listen you don't like it, you don't listen to it again. No, it's like no effort, nothing, and you just listen to one part of a song, one song here and there. And you know, I am not very old, but I remember that I have known a few years the tape trading, you know, period. You know, we were sending some tapes to friends to make them discover our bands. And that was really different. And I am even not speaking about the fact, for me, of course, downloading an album is like stealing something. It's like if you go to the supermarket and take some food and go away, you know, it's the same for me. And I think it's really, really bad.
Bem, vamos por partes, porque isso aqui é meio longo. Ele disse que a primeira coisa que ele imagina, primeiro que ele é contra o download de MP3 ilegal e que ele se posiciona da seguinte forma. Ele vê música, as pessoas enxergam música como fast food. As pessoas chegam, ouvem a qualquer hora, a qualquer lugar, é rápido. E ele vai dizer que é muito fácil chegar e baixar MP3 sem pensar em todo o trabalho que o artista teve, todo o problema de gravação e tudo mais, e que a música não é assim que se trata. Ele vai dizer que seria a mesma coisa de você ir no supermercado, roubar comida, roubar alguma coisa e cair fora. Então ele vai dizer assim, sou 100% contra o download, porque isso atrapalha a gente. É como se fosse roubar, você está roubando alguma coisa de mim e não está pagando nada por isso. Então é por esse motivo que ele tem esse posicionamento contrário ao MP3. Eu comentei que o Enslaved tem a mesma opinião que o Nej, inclusive apareceu na entrevista que fizemos com ele, se você ainda não leu, dá uma lida, em que eles vão também dizer que baixar música é o mesmo que roubar.
Of course it is, you know, making music is not easy, you know, it's tons of work and
it's not cheap, cheaper.
Yeah, and you know, we are, as musicians, we are putting everything of ourselves into this music, and it's the same as the guy that is making his bread, you know, to sell it. It's the same, it's we are making something, we are working to realize something, and of course, downloading it for free, it's pure stealing.
E fazer música, segundo o Nej, não é fácil para os músicos, não é barato, é uma coisa que é muito difícil, dá trabalho, que muitas vezes a pessoa baixa e ela não leva isso em consideração. Ela não consegue ver todo o trabalho que está envolvido nisso, ou pelo menos que deveria estar envolvido nisso. Bem, e só que aqui no Brasil, comprar disco é uma coisa que, como posso dizer, ela é um bocado difícil, porque o CD custa muito caro. Eu não sei quanto que o disco custa aí na França em euros, mas se eu converter o valor do disco para euro, vai dar em torno de 20 a 25 euros o disco. E o brasileiro ganha, em média, um salário mínimo que, convertido, não dá 300 euros. Então, para nós, o disco ele é muito caro, ele custa muito. E é fora que ele tem um acesso muito difícil. Não é toda a loja que você encontra um disco como esse. Como o do Alces, por exemplo.
Yeah, but, you know, in this case, I think it's different. Because, as you say, the CDs are much more expensive. So, I understand that people download albums. If it's too expensive, you know, what can you do? It's really expensive for you, and if it's too much, of course, it's okay. Just download it. No, for us in Europe, it's quite cheap. You know, it's like, I don't know. It's pretty cheap and compared to you, for example. So for European and countries like this, yeah, I think they should really buy the music. And you know, it's even better for the listener, because he's putting the disc into the player, he's looking at the booklet and really trying to go into the universe of the band, you know, just instead of listening to it on a computer, you know. I think it's much better.
Bom, daí ele comentou que nesse caso é diferente, que o download realmente é uma maneira da pessoa conhecer a banda, uma vez que o disco custa muito caro. Só que ele coloca também um porém. Ele diz que no país como o Brasil, que não tem acesso a isso, ele até acha normal, acha até válido. O grande problema é em países como a França, que o disco custa muito caro, muito mais barato. Então, por exemplo, se no Brasil aqui custa caro um disco, lá na França com 9 euros você compra, o que dá aproximadamente uns 18, 20 reais no máximo, que é o preço médio de alguns discos nacionais na galeria do rock. Então, para isso que eu abro. E aí, o que acontece? Ele diz que seria preferível, ele acha muito mais interessante você comprar os discos físicos, porque você tem um encarte, você tem a toda a parte gráfica, você consegue entrar melhor em contato com o universo da banda, e isso sim é muito melhor, mas que ele não recrimina em países como o Brasil você baixar pelo fato de custar muito caro e de ser mais inacessível para a maior parte das pessoas. Daí eu aproveitei, já que o Marcel tinha pedido também, e perguntei para o Nage se ele por algum acaso conhecia o Sinewave, que é um net label muito interessante, brasileiro, que pega bandas de post-rock, post-metal, algumas coisas de industrial, se ele já tinha ouvido e se por algum acaso isso tinha algum tipo de repercussão lá na Europa.
Not so much. I think some bands wrote to me, you know, to say that they like Arcest and they made a band and post-rock band, but I never listened to it properly.
Aí ele disse que antes do Arcest ele nunca tinha ouvido outras bandas de post-rock e que ele ainda não conhece, não ouviu apropriadamente nada do estilo. Você já recebeu algum convite para tocar no Brasil?
I think I did, but you know, people write to our agent, you know. They want us to come. So maybe many people contacted our agent and I don't know it for the moment, but I think we will play in Brazil. I don't know. I hope this year, but maybe next year, but it's just question of time.
Ele disse que acredita que sim, já tem recebido alguns convites, ele não sabe ao certo, porque não é ele que lida com essa parte, e que tem recebido muitas mensagens de que gostaria de ver o Alcest no Brasil, e que tocar aqui vai ser questão de tempo, que espera que em breve ele toque aqui no Brasil. Você colocou o Alcest numa esfera que hoje ela é muito distante do black metal, então eu gostaria de saber, quando que você teve essa ideia de fazer esse tipo de coisa com o Alcest?
It was just after the release of the very first demo, you know, Tristesse Eternelle. I was maybe 15 or 16 years old. It was in 2001, just after the release of this demo. I decided to totally change the sound of Alcest and to make, you know, this band about parallel dimension, parallel heavenly dimension and both visions of another world, and this started with Le Secret. It was 10 years ago, you know, I started to compose Le Secret in 2001, 2002 and 2003, so it was at this moment.
Então, ele disse que começou a pensar nisso lá pelos 15, 16 anos, mais ou menos, e queria fazer alguma coisa diferente em som, não fazer aquele black metal já tradicional. E quando ele montou o Alcest lá entre os anos de 2000, mais ou menos 2000, ou 2002, até 2004, foi quando ele começou a gravar a primeira demo do Alcest. E nessa primeira demo, ele já pensava em fazer alguma coisa diferente. Então por isso que ele disse que desde essa época, desde a fundação do Alcest, desde a gravação da primeira demo, que ele resolveu fazer um som diferente. Muito obrigado, Nege. Eu gostei muito de ter entrevistado. Foi uma honra para o Groundcast. E agora eu gostaria que você deixasse as últimas palavras para o nosso público. Diga alguma coisa para os ouvintes do Groundcast.
So to the Alcest fans in Brazil, I hope they like the last album, even if it's less and less metal, I know. But that's my intention. I hope we will play very soon in Brazil, because I have heard a lot of very good things about Brazil, that it's a great country to play. Yeah. So I hope we will come very soon to play in Brazil and to make a good show in front of a lot of people, I hope. And that's all. Thanks for listening.
Bem, ele disse que gostaria de agradecer muito a quem ouviu o broadcast. Ele queria agradecer a todos os fãs que ele tem no Brasil, que ele espera tocar algum dia aqui. E, acima de tudo, que tocando aqui, espero que faça um bom show, que as pessoas gostem. E que o Wall seja ficar cada vez menos e menos metal, essa é a ideia. Então, esperem que os próximos discos vai soar cada vez menos como metal. E essa é a mensagem que o Naj deixa para nós.
E é claro que eu não
podia encerrar o Groundcast sem fazer a lista de agradecimentos a quem a gente deve agradecimentos, afinal de contas. Eu não produzi isso aqui sozinho, e mesmo assim eu tive apoio de muita gente que merece ser citada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao outro redator do blog, o meu maior quebra-galho e incentivador, o meu irmão Fernando Melo. Ele foi responsável por ter arrumado esse contato com o Naj. Então, esse é o primeiro agradecimento que eu faço. O segundo agradecimento que eu faço é o Vitor Coutinho, que apoiou o blog. De vez em quando ele consegue, ele faz algumas entrevistas. Então, eu agradeço muito pelo suporte que você tem nos dado e espero poder contar ainda mais e mais com a sua ajuda com o blog. O Marcel de Paula também, outra pessoa que eu gostaria muito de agradecer, que mesmo não sendo muito ativo, ele ainda faz muito pelo Groundcast. Eu gostaria só que ele também tivesse mais tempo, tivesse mais disposição para escrever mais matérias sobre o universo musical alternativo, ou pelo menos mais algumas resenhas. Tenho que agradecer também isso, assim, sem dúvida alguma, não pode faltar, que é o William Eiji, que tem dado um baita de um apoio para o blog no geral, inclusive divulgando os links, as notícias. Então, cara, eu saiba que eu valorizo pra caramba esse tipo de coisa, acho muito bacana da tua parte nos ajudar sem pedir nada em troca. Deixa eu ver quem mais que eu não posso esquecer de agradecer. Agradecer ao Wanderson também, de alguma forma ele também nos ajuda no Groundcast, agora um pouco menos, mas enfim, eu sei que ele sempre deu todo apoio para tudo que eu fiz, o que nós fizemos aqui. Agradecer também ao Stefan da Profess Productions por ter agenciado a entrevista comigo, por se preocupar em saber como que andou a entrevista, como que foi, e tudo mais. Inclusive, eu tenho que fazer essa parte do agradecimento em inglês também, se você tiver, ou seja, se você ouvir, Stefan, I'd like to thank you so much by the interview with the Naja from the Alcest, because you were always very attentive, very preoccupied with us, with the interview, and booking a best hour to me to interview Naj, and etc. E é isso, também quero agradecer a você, ouvinte, sim, você, aquela pessoa assim que perdeu um pouco do teu tempo escutando o Groundcast. Você, na verdade, é o mais importante de toda essa lista, porque é por tua causa que este Groundcast existe. E isso, eu acho que não tem mais nesse programa para agradecer, só acredito que você que está ouvindo agora deve ouvir outros programas, vão vir mais programas interessantes, nós temos mais entrevistas a serem agendadas, então esperem que este ano o Groundcast promete. E eu sou o Fábio Melo, o antigo Fallen Archangel, e vocês acabaram de escutar mais uma edição do Groundcast.